Olá, eu sou José Manuel Fernandes. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta e hoje, inevitavelmente, temos que falar das eleições americanas. Estamos na reta final, já podemos dizer que quase todos os dados foram lançados, e não digo que todos os dados foram lançados, porque até ao lavar dos cestos é vindima, e no caso das eleições americanas faz campanha já com os eleitores a votar. Neste momento, tudo indica, todas as sondagens parecem indicar uma grande vantagem para Joe Biden. Isso também há 4 anos parecia que Hillary Clinton também tinha uma grande vantagem. Desta vez, a vantagem nas sondagens de Joe Biden é bastante mais dilatada do que a vantagem que tinha Hillary Clinton. Os estados decisivos também mostram uma vantagem confortável para Biden, incluindo alguns estados que não estavam em jogo há 4 anos, como Arizona, como Texas. Há hipótese de Joe Biden surpreender, com a própria Geórgia, de Joe Biden poder surpreender aí o candidato republicano, o presidente Trump. Há, para além disso tudo, um ressurgimento da doença do Covid, portanto do coronavírus, que está a atacar particularmente o Midwest e os Apalaches, e que o que para a base de apoio do Presidente Trump é uma má notícia. A boa notícia chegou pouco tempo antes do momento em que estamos a gravar este programa, e são as notícias da economia. O terceiro trimestre da economia americana teve um crescimento absolutamente extraordinário, portanto, a economia americana teve números muitíssimo bons e, de facto, se não fosse a pandemia, talvez a história fosse diferente no que respeita àquilo que seria um grande trunfo do Presidente Trump. Mas, mesmo esse crescimento económico poderá não ser suficiente para, e os números da economia poderão não ser suficientes nesta altura da corrida para virar, por assim dizer, o tabuleiro. Jaime Gama, vi alguma hipótese de sermos surpreendidos, como fomos há 4 anos, na noite eleitoral?
Bom, à luz daqueles dados de que eu disponho, que são os dados das várias sondagens dos vários institutos de opinião independentes e não mais colados a este ou àquele segmento do espectro americano, Biden tem uma vantagem. Tem uma vantagem que já vem desde o início deste ano. Essa vantagem, podemos dizer que é uma vantagem nas sondagens a nível nacional, e é também uma vantagem naqueles estados decisivos para a eleição, porque são estados considerados que a influenciam, porque não estão vinculados nem a um nem a outro campo, e fazem exercer o seu poder no sistema americano através da opção concreta em cada eleição. Portanto, de acordo com esses indicadores, pode dizer-se que Biden tem uma vantagem, que essa vantagem é superior à vantagem que Hillary Clinton tinha sobre Trump há 4 anos, mas daqui não se pode inferir em absoluto qual seja o resultado eleitoral. Porque nas últimas semanas, nos últimos meses, estes dados têm também oscilado um pouco, não para retirar a maioria consolidada a Biden, mas para fazer reduzir ligeiramente a diferença, isto é, passar de 10 pontos para 8 pontos, para fazer também mais competitiva a eleição nos swing states e também para fazer a eleição mais aberta àquilo que é o próprio debate da campanha eleitoral com os candidatos a defender os seus argumentos, a dar a sua linha de mensagens através das várias plataformas, não apenas da imprensa, mas também das redes. E também há ainda praticamente uma semana que falta para a eleição. E numa semana é sempre possível acontecer algum facto, a revelação de algum facto de grande impacto suscetível de intervir na própria campanha e nos seus resultados. Os debates foram, em regra, debates que não prejudicaram Biden e, portanto, Biden, ao aguentar-se nos debates, fez uma prova de vida quanto à circunstância de ter idade um pouquinho mais avançada do que a de Trump. Biden também não tem preenchido aquele papel que estava destinado na campanha de Trump de exagerar o número de gafes que lhe é atribuído. Isso não tem acontecido. E também tem recebido um apoio financeiro sólido para a campanha e para os últimos dias de campanha, por diferença com Trump. E sabe-se como isso também é importante nos Estados Unidos. A evolução da pandemia é, nos Estados Unidos, algo que pesa como fator eleitoral. Na medida em que Trump aposta fortemente numa opção que é da negação dos Estados Unidos e da economia americana bloqueada pela pandemia, a indicação de que está a obter resultados de melhoria, o que contrasta com a realidade, e a expectativa de que poderá encontrar um caminho de solução. Aqui Biden é mais prudente e quando a campanha de Trump argumenta com coisas do género: ah, Biden quer nos meter todos fechados nas caves, a economia fechada, rendeu a América aos médicos, não queremos saber dos médicos nem dos cientistas, queremos que o país prossiga. Bom, isso depara na realidade com a situação de um país em que os mortos já são muitos e aumentam de dia para dia, porque a progressão acentua-se, não há uma estabilização. Portanto, a circunstância de a pandemia se ter constituído num assunto central da discussão parece-me que, neste caso, vai favorecer mais quem argumenta racionalmente sobre os factos e não quem procura impor aos factos a sua vontade, o seu desidrato próprio. Portanto, há aqui algo que tem que ser posto em evidência com essa dicotomia. Agora, o sistema eleitoral dos Estados Unidos não é um sistema de eleição direta, é um sistema de eleição indireta. Não há uma autoridade central eleitoral americana. Estas eleições têm eleitores que votam presencialmente de forma antecipada, têm eleitores que votam por correspondência antes ou depois da própria eleição, têm eleitores presenciais no dia da eleição e têm, sobretudo, legislações diferentes de Estado para Estado. Isso significa que o calendário eleitoral e, sobretudo, o resultado eleitoral pode sempre ser litigado e as instâncias de recurso não são únicas, porque em cada estado há regras específicas que, em última instância, condicionam até a própria formulação de vontade pelos eleitores indiretos do colégio eleitoral. E estas eleições parecem ter a particularidade de ser umas eleições em que se mistura o voto popular com a forma de organização do sistema em colégio eleitoral e com as formas de recurso e litigação dentro de cada colégio eleitoral, o que significa que o resultado final da eleição é algo que é um agregado para o qual conta o voto popular, mas também todas essas outras vicissitudes em que o filtro dos estados, quer na definição dos círculos eleitorais, quer na definição da forma como eleger os seus grandes eleitores, quer na forma de, em última instância, poder a própria formulação de vontade pelos grandes eleitores ser substituída por outros grandes eleitores designados de acordo com as normas de cada Estado, quer ainda com a maneira como tudo isso pode subir ao Congresso e ao Supremo Tribunal, tudo isso é uma característica muito específica
Bem, mas isso
das
seria.
eleições presidenciais nos Estados Unidos e,
Seria.
portanto,
Teríamos aí
uma
algum.
previsão final é algo difícil de fazer, tendo em conta todos estes factores em que funciona o sistema político norte-americano.
Mas já me grapinto. Mas acha que pode haver uma surpresa, digamos? Estas eleições tiveram já muita gente a votar, já votaram um número recorde.
67 milhões, não é?
Não, penso que já passaram os 70 milhões, eu
Pois já
ontem vi
pode ter,
70,
ontem
71
era.
milhões
Sim.
de americanos. O voto por correspondência está a níveis recordes, o que em parte pode ser explicado pela questão da pandemia, em
Sim.
parte por uma tendência natural que tem vindo a acentuar-se nos últimos anos. Esses votos podem vir a ser um dos objetos de controvérsia no pós-eleições, mas. Seja lá como for, estamos perante essas pessoas, em princípio, serão menos influenciadas pelo que se passou durante a campanha, porque a campanha, eles votaram antes de ver os debates, votaram antes de ver, estes últimos desenvolvimentos, portanto, já tomaram as suas decisões, serão eleitores menos indecisos do que aqueles que, ainda podem estar a guardar a sua decisão para o último momento. Acha que ainda há alguma possibilidade de surpresa, ou mesmo já
Mas
me
a gente não
garapinto?
sabe, primeiro não sabe, tirando alguns casos, não sabe esses votos. Quer dizer, por exemplo, no Texas, as informações que eu tenho é que, enfim, valem o que valem, porque estas informações nestes aspectos valem tudo, vale o que vale. Mas no Texas, por exemplo, a informação que eu tenho é que mesmo o voto, esse voto pré-vote e o voto por correio, é bastante favorável ao Trump, o que aliás não é de admirar, porque o Texas, quer dizer,
Ah, o Texas estava com uma diferença para o Trump muito menor do que era
do que o
habitual,
costume,
do que o costume.
mas de facto nesse voto, aliás, na Flórida também, aqui há uma semana, de facto, o Biden tinha uma vantagem de 400 mil, mas agora passou para 200 mil nesses tais votos que foram entrando. E eu acho que nós estamos numa. Vamos lá ver, mesmo curiosamente, os institutos, digamos, de opinião conservadores, nomeadamente o Rasmussen e o Trafalgar, que davam há 3 semanas Biden à frente por 12 pontos, dão neste momento Biden à frente por 2 pontos e pouco mais.
O Rasmussen chegou a dar uma sondagem com eles empatados.
Pois, e o Rasmussen agora, mesmo naquela questão do tracking que faz todos os dias, e aliás foram esses que acertaram em 2016, mesmo nessa questão do. Além disso, há uma outra coisa que é muito importante e que vários analistas têm a falar, que é a questão, há uma certa vergonha ou medo, há um voto escondido, há uma preferência escondida, não é um voto escondido, há uma preferência escondida em relação a Trump. Quer dizer, o clima em relação a Trump foi criado de tal maneira que há muita gente, ou há bastantes, ou há um substancial número de eleitores, que não diz nos inquéritos telefónicos que vota no Trump. Ou diz que vota no Biden, ou diz que não vota ainda em coisa nenhuma, ou diz que está indeciso. E isso também é um fenómeno importante, quer dizer, não só no aspecto do receio, como às vezes no aspecto, enfim, como o Trump tem sido pintado como enfim, um bufão, um palhaço, etc. Algumas pessoas inibem-se Para além disso, eu acho que, apesar do silêncio que os mídias, digamos, da linha central fizeram à volta disso, este escândalo enfim, da influência, não sabemos até, quer dizer, até que ponto isso está, mas é uma discussão que está aberta e que publicações sérias do establishment, como o Wall Street Journal, já pegaram, que é, de facto, essa utilização, esse, digamos, comércio de influência que Biden terá utilizado a favor de negócios de filho. Isso também, penso eu, que tocará, sobretudo, eleitores independentes. Portanto, acho que ainda há uma caixa de surpresas que só vamos sabê-la no dia 3, se soubermos, porque como também há problemas de prolongamento de voto, e de facto as diferenças neste momento mesmo no consolidado não são assim tão grandes como isso. Quer dizer, portanto eu não estaria, aliás, o Jaime Gama também faz essa reserva, ainda estamos, enfim, ainda estamos longe de poder, enfim, dar, e
Sim,
noto nos.
mas apesar de tudo, as previsões dão,
Sim, vamos lá
enfim,
ver, eu se tivesse que agora
11%,
fazer,
15%,
eu se tivesse,
17% de hipóteses para o Trump e 8, mais
sim,
de
mas
18% de hipóteses para o Biden, digamos. São
isso acho que nós
os
na América.
cenários do Real Clear Politics
Sim, mas
e
isso
do
enganaram-se
538.
tudo em
É um
2016,
facto, é um
enganaram-se
facto,
profundamente.
é um facto.
Portanto, eu acho que. E há esse fator que é muito forte, que é de facto uma pressão. Portanto, enfim, não, eu também, se me fosse agora perguntar, então faça aí uma quantificação. Eu ainda neste momento daria, apesar de tudo, mais depressa uma vitória ao Biden, mas não seria de forma. Seria uma coisa tipo 55-45 ou 60-40, não ia para mais que isso. Até porque, no fundo, O que vai decidir a eleição são, como todos sabemos e temos falado repetidíssimamente nisso, são 8 ou 10 estados, porque os outros já estão de tal maneira cometidos para um lado ou para o outro, que quem vai decidir, bem sei que nesses 8 ou 10 estados o Trump tem que ganhar em muitos mais do que o Biden, isso é uma realidade, não é? Mas, portanto, aí também lá está, os institutos são muito diferentes, porque, por exemplo, o Trafalgar neste momento, a partir de ontem, já dava o Trump ligeiramente à frente do Biden na Pensilvânia. Portanto, ainda continua tudo. Se a gente contar com estes fatores todos que estão em jogo, ou seja, com a influência que pode ter, sobretudo nos votantes mais hesitantes, esta questão, este escândalo, enfim, das ligações com a China e com aquilo. Isso é um ponto importante e que, apesar de tudo, as Fox News e o New York Post e agora o Wall Street Journal o Wall Street Journal tem vindo a acentuar e através de gente bastante responsável que diz, ao menos o Biden deu uma explicação, há e-mails ou não há e-mails, porque ele ainda não disse até hoje se havia e-mails ou se não havia e-mails, diz que é uma coisa da Rússia, mas quer dizer que é uma coisa da Rússia. Quer dizer, há e-mails ou não há e-mails? Há uma série de dados e de factos que merecem uma resposta mais completa. E eu não sei até que ponto tudo isso não influencia, no fundo, 70 milhões ou 70 milhões de eleitores são o quê? São 40%, são 35%, não sei. Não sei qual é o universo eleitoral, mas deve ser 180, 170 milhões, não sei. Não sei qual é o universo eleitoral americano.
Bem, nós vamos ter que interromper agora para o nosso habitual intervalo. Regressamos dentro de alguns minutos para continuar este debate sobre as eleições americanas, nossa conversa habitual. Estamos de regresso à nossa conversa e acho que vale a pena referirmos que na próxima terça-feira os americanos vão às urnas e não apenas para eleger o presidente, vão também eleger os membros do Congresso, portanto a Câmara dos Representantes, onde não há grandes dúvidas que se renovará a maioria democrata, mas também para eleger os senadores, um terço do Senado, e aí há a possibilidade de uma forte possibilidade de os democratas também ganharem a maioria no Senado. Se isso acontecer e se Biden for eleito, teremos um cenário em que os democratas terão a maioria do Poder Executivo, portanto, dominarão o Poder Executivo, a Presidência, e terão a maioria nos dois órgãos legislativos, ficarão apenas com o Supremo Tribunal como sendo digamos, o contrapoder, ou se quisermos, o contrapeso ao seu poder. Sendo que aí coloca-se uma das questões que tem sido muito discutida nos últimos tempos, que é saber se os democratas estão ou não na disposição de aumentar o número de membros do Supremo Tribunal para também dominarem esse órgão. Numa sociedade tão polarizada como neste momento está a sociedade americana, o equilíbrio que vier a resultar do Câmara dos Representantes, Senado, Presidência, Supremo Tribunal é decisivo. Eu recordo que quando no Obama conquistou a presidência, os deputados na altura também ficaram com a Câmara dos Representantes e o Senado. E isso provocou uma onda legislativa muito rápida que fez que, de alguma forma, a seguir, provocou uma espécie de reviravolta logo a seguir com a emergência do Tea Party e uma mudança de maiorias na eleição seguinte. Jaime Gama, como é que vê esse cenário? Um equilíbrio, um maior equilíbrio não seria vantajoso numa altura em que há tanta divisão nos Estados Unidos?
Não está claro para mim qual vai ser o resultado das eleições para o Senado.
Sim, não é claro, porque está tudo muito, as sondagens são muito...
Sim, é um assunto em que a disputa será muito, muito minuciosa, porque há diferença muito curta, depois não se sabe se o vice-presidente será chamado a ter um voto de desempate, portanto é um ponto onde os democratas partiram mal, mas chegaram a uma posição satisfatória e agora têm vindo a perder um bocadinho de terreno. E, portanto, para mim não está claro qual vai ser a composição do Senado. Depois, em relação ao Supremo Tribunal, é óbvio que, embora dentro dos parâmetros constitucionais esta nomeação da juíza tivesse ocorrido como ocorreu, é uma nomeação controversa, porque, sobretudo, contradita com o que foi a posição dos republicanos há muito pouco tempo.
Sim, em 2015.
Do próprio presidente do Senado.
Em 2016.
Mas é sempre complexo modificar a composição do Supremo Tribunal. Eu faço notar que, embora haja segmentos no campo democrático que peçam essa recomposição do Tribunal, um pouco em reação a esta eleição, a proposta Biden é uma proposta em que o assunto é referido de uma forma bastante mais moderada e sensata, porque é a investigação, o apuramento de uma posição sobre esse tema a partir de uma comissão bipartisan. Portanto, Biden não se coloca do lado daqueles que querem, agora se apanhamos maioria no Congresso, vamos rever o Supremo Tribunal para modificar a maioria do Supremo Tribunal. Esse assunto é um assunto recorrente na história política dos Estados Unidos. Não é a primeira vez que é colocado, porque também não é a primeira vez que presidentes usam o Supremo Tribunal para influenciar a sua composição, num certo sentido. Portanto, eu não vejo aí que vá haver também uma viragem abrupta. Como também acho que o Supremo Tribunal, seja qual for a sua maioria, tem um referencial de prestígio sobre as instituições que acaba por moldar um pouco a conduta de cada juiz individual face à sua origem, mesmo que ela tenha sido uma origem um pouco extremada. Portanto, é um assunto que devemos seguir. É um assunto importante na vida dos Estados Unidos e da sua Constituição, mas eu não vejo que seja em torno da questão do Supremo Tribunal que vai resolver o principal problema dos Estados Unidos no futuro.
Já me Nogueira Pinto, concordam com este ponto de vista? Aliás, se nós virmos bem, por exemplo, este é o chamado Tribunal Roberts, o tribunal presidido pelo juiz Roberts, e o juiz Roberts, que foi nomeado, ainda foi indicado por um presidente conservador, o presidente George Bush, já várias vezes votou, alinhou em algumas votações muito significativas, importantes, emblemáticas, com a chamada maioria progressista do tribunal.
Sim, eu acho que, aliás, a nova juíza Barrett teve cuidado no seu brevíssimo, mas muito interessante e decisivo discurso de posse, em sublinhar exatamente isso, que ela não era eleita politicamente e que, portanto, iria, acima de tudo, observar a Constituição. É evidente que há uma maioria conservadora, mas no passado, quer dizer, eu não acredito que mesmo, enfim, no caso de uma vitória democrática na presidência e até no Senado, que também, quer dizer, aliás, porque todos os inquéritos, mesmo da opinião que se tem feito a isso, uma maioria, aí de 2/3 dos inquiridos, é contrária a isso, até porque os americanos têm a sensibilidade suficiente para perceber que um dos fatores de equilíbrio é exatamente esses pesos e esses contrapesos e esses balanços que toda a Constituição pressupõe, quer dizer, fazer o package. Agora não lhe agradavam alguns democratas, não lhe agradava a composição, então metiam lá uma fornada de 9 juízes. Bem, houve no passado, na altura que o Supremo, no tempo do New Deal, fez uma oposição, penso que era Warren Court nesse tempo, fez uma oposição muito forte ao presidente Roosevelt, ele ameaçou exatamente com isso, mas depois houve negociações, quer dizer, não estou a ver.
E o próprio Supremo, por mais que uma vez, aliás, quer a nível federal, há uma história de quando o Supremo Tribunal de Nova Iorque começou a opor-se, o Supremo Tribunal depois adaptou as suas posições, num tempo que tinha a ver com leis sindicais. E depois, mais tarde, o próprio Supremo Tribunal, no tempo de Roosevelt, foi, digamos, moderando a sua oposição às leis de Roosevelt, porque os próprios juízes estão lá, não estão numa posição partidária, e, portanto, eles leem a sociedade, leem qual é o sentido da sociedade,
eles levam isso a sério,
e vão evoluindo nas suas posições, não é?
Eles levam isso a sério, quer dizer, não é uma coisa fixista, e eu acho que, embora o clima, devo dizer que pessoalmente acho que o clima na América entrou numa radicalização que é bastante inédita, aliás com um problema grave de deslegitimação, quer dizer, de uma certa deslegitimação recíproca, que aliás se viu na própria conduta dos candidatos nos debates, quer dizer que se praticamente, enfim, Trump tratou mal Biden e Biden também tratou mal Trump, Biden praticamente ignorou, e quer dizer, portanto, toda aquela, enfim, todo aquele cerimonial que a gente até pode dizer que às vezes seja um bocadinho hipócrita das instituições, mas que é importante, não é? Essas formas, de certo modo, foram omitidas, os ataques cruzados e até uma certa linha de deslegitimação do outro lado, e até mesmo este clima, enfim, de uma certa radicalidade, pode levar a tentações desse tipo, mas, enfim, eu espero que nesse aspecto as instituições, enfim, com todas as suas limitações e com todos os seus problemas, que não haja, de facto, essa. Que se vá, digamos, sair do campo da discussão institucional, ou seja, que não haja no pós-eleição, que não haja uma tentativa, ou podia ser uma espécie de golpe de Estado, ou uma tentativa de deslegitimação do vencedor, seja ele quem for, quer dizer, acho que não. Mas há riscos, pela primeira vez, talvez, enfim, todos nós, pelo menos eu e o Jaime Gama, somos da mesma geração. Eu nunca vi, de facto, as coisas nos Estados Unidos tão radicalizadas a esse ponto como desta vez, não é?
Jaime Gama, eu tomo precisamente este aspecto. Acabo de estar a folhear a imprensa internacional e há notícias na imprensa internacional sobre, por exemplo, preocupações na União Europeia a propósito da possibilidade de o presidente Trump não aceitar o resultado das eleições. Acha que isso é exagero ou há razões de ser para Bruxelas, neste momento, estar a tomar providências, estar preocupada com isso? Ou isto é ficção, é apenas construções, daquele, digamos, teorias da conspiração?
Bom, sem dúvida, há da parte não só europeia, mas da comunidade internacional, uma certa preocupação sobre o que está a passar com esta eleição, o que se passa com os Estados Unidos, e isso a partir de variadíssimos pontos de vista e interesses sobre o que deve ser a política exterior dos Estados Unidos. E também, às vezes, há um certo exagero que é colocar os Estados Unidos na posição de país pré-democrático, ou
Quase que
de país.
mandarmos observadores, não é?
Sim, ou de país
Observadores da União Europeia e
que
da União
necessita,
Africana.
sim, de uma comissão de investigação sobre as eleições. Tem sido uma eleição muito competitiva e muito disputada, tem sido uma eleição dura. Tem sido uma eleição em que, por vezes, o apelo a esses grupos ativistas e militantes que nos Estados Unidos envolvem grupos violentos e envolvem grupos que, digamos, têm culturas que passam muito por culturas do direito ao uso de armas, de legítima defesa. E grupos ideologicamente muito vincados, bom, tudo isso é uma coisa que perpassa na vida dos Estados Unidos, mas eu não estou a ver que esses grupos, mesmo que seja dirigido a eles um apelo, para perturbar o ato eleitoral, que eles tenham a capacidade para vencer as forças de segurança, as forças policiais dos Estados e até o envolvimento da Guarda Nacional e depois o envolvimento das próprias Forças Armadas, que já deixaram muito claro que não se querem ver envolvidas partidariamente nesta disputa e não consentirão que isso aconteça. Bom, e os Estados Unidos têm o Congresso, têm liberdade de expressão, têm imprensa. Tem grupos de cidadão e tem também a oposição, que neste caso faria valer os seus pontos de vista. E é uma eleição tão competitiva que, digamos, cada Estado está praticamente dividido. E, portanto, há também o outro campo, e há presidentes de Câmara, toda a panóplia dos governos dos Estados, das oposições dentro das câmaras de representantes e dos senados dos estados, enfim, há um enquadramento muito, muito vasto e muito grande. Portanto, eu não estou a ver que, a haver uma litigação sobre resultados eleitorais, essa litigação possa ser uma mistura de litigação jurídica com agitação pré-revolucionária. Não.
Sim.
Às vezes dá a impressão que isso possa acontecer. Porque no exagero das palavras de ordem perante certo tipo de claques, há uma tentação de deixar cair uma ou outra frase que também imediatamente é magnificada pelo adversário político para criar um retrato robô. Portanto, e sobre isso acho que a sociedade americana, apesar desta grande polarização, tem a capacidade de contornar esse problema e de o debelar. E não vejo que destas eleições, da contestação do seu resultado por um perdedor, possa resultar uma nova guerra civil nos Estados Unidos. Isso, sinceramente, não vejo.
É também a sua opinião, Jaime de Grapinto, se pode.
Sim, é a minha opinião. Tem havido violência, digamos, até curiosamente, a violência tem vindo mais dos chamados grupos antifas e daqueles Black Power, Black Lives Matter.
Sim, mas são violências, digamos, são aquelas violências...
São violências, queimam coisas, invadem-se aqui. Quer dizer, não é a violência que houve, por exemplo, em 68, em que houve dezenas de mortos, também no mesmo tipo, não é bem esse tipo de violência. E é evidente que há aqueles, também há todos aqueles grupos, do lado contrário também há aqueles grupos que até agora também, praticamente também não têm entrado em grandes violências. Portanto, eu não creio que ninguém, nenhum responsável político vá apelar a essas violências. O que eu acho é que há um clima mais ideológico de deslegitimação. E esse clima mais ideológico de deslegitimação do adversário pode, não estou a dizer que vai, pode, no caso de resultados, por exemplo, que andem por pequenas margens, que não sejam claros, que levantem, e vai haver uma processualidade pós-eleitoral, com certeza, ligada não só, digamos, aos grandes resultados da eleição presidencial, mas até às vezes a coisas locais. Aliás, já há uma série de contenciosos eleitorais a funcionar em alguns sítios, quer dizer, já há uma série de processos desse tipo. Portanto, esse tipo de digamos, de conflitualidade jurídica será uma coisa. Não vejo, de facto, até porque aí a maioria, de facto, da população, e mesmo as pessoas que estão mais cometidas politicamente, para um lado ou para o outro, não iriam de forma nenhuma embarcar nisso. Não vejo, portanto, esses riscos. E também não vejo porque é que também se põe sempre unilateralmente o facto de ser apenas o Trump que queria não aceitar os resultados. Aliás, há uma coisa que ainda há dias aqui um cronista, um político, o Luciano Amaral, escrevia no editorial, um ponto também importante. Quer dizer, o Trump, desde que foi eleito em 2016, praticamente desde o primeiro dia, uma parte dos democratas contestou essa eleição, primeiro dizendo que tinha sido a Rússia, depois avançando para um impeachment que estava à partida condenado a não funcionar. Quer dizer, houve uma série de comportamentos também de ilegitimação desde o princípio, que também de certo modo contribuiu para criar, ou seja, não é unicamente a verbosidade excessiva do presidente Trump que cria esse tipo de clima. É claro que ele muitas vezes responde e responde a dobrar, mas quer dizer, esse clima foi também criado pelos democratas, não é? Foi também criado pelo Partido Democrático ou por alguns setores do Partido Democrático. Portanto, se vamos a essa questão de pôr em dúvida os resultados, enfim, não vejo, francamente, que isso vá sair. Agora, vai ser mais duro, vai ser mais difícil, vai ser mais crítico do que noutras eleições, isso não tenho dúvida, porque acho que o clima neste momento é bastante mais tenso e mais dividido, mais radical do que foi em qualquer outra eleição de que eu me lembre.
Bem, isso é indiscutível. Vamos ter uma noite que se adivinha, enfim, vamos ver, eu diria que se adivinha longa, mas também pode ficar decidida mais cedo. Há 4 anos ela
foi
durou...
Foi às 2:30 da manhã daqui, foi mais ou menos?
Foi um bocadinho mais tarde, porque...
Foi o Michigan.
porque foram os estados ali dos
Apalaches, do Rust Belt,
do Rust Belt, que acabaram
exatamente.
Por decidir a eleição, e ela começou a surpreender nessa altura. Foi nessa altura, quando esses estados começaram a aparecer os resultados, que se percebeu que Trump podia vencer.
Ganhar.
Podia ganhar, pois. Mas eu lembro-me que nessa noite, só lá para as 5 ou 6 da manhã, é que eu pude sair
da
televisão.
Não, foi mais cedo, por acaso eu estava na TVI 24 e lembro-me que foi para aí às 3 e meia da manhã.
Mas este ano vamos ver qual é a diferença de votação. Se houver de facto uma surpresa, a noite será longa. Se não houver surpresa, ela pode ser mais curta, mas nós reencontraremos-nos aqui dentro de uma semana e saberemos até que ponto essa noite pela qual todos esperamos nos trará ou não uma América muito diferente daquela que temos hoje.